A pandemia impactou no tratamento de pacientes com câncer. Entidades de saúde estimam que ao menos 50 mil brasileiros deixaram de ser diagnosticados com a doença nos dois primeiros meses da crise gerada pelo coronavírus. Outros milhares de pacientes já com o tumor detectado tiveram os tratamentos suspensos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, o câncer é considerado uma doença de emergência. E por isso é importante que o tratamento não seja interrompido. As estimativas são da Sociedades Brasileiras de Patologia e de Cirurgia Oncológica e refletem dois fenômenos: os cancelamentos de procedimentos não urgentes, como exames, consultas e cirurgias, e a recusa de pacientes com outras doenças ou sintomas em procurar um hospital ou clínica por medo de pegarem o coronavírus. Nós vamos conversar agora com a doutora Ludmila Tomen, oncologista da Oncoclínicas Brasília. Doutora Ludmila, boa tarde, tudo bem com a senhora?
Boa tarde, Marli, tudo bem.
Muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente no Tarde Nacional. Doutora Ludmila, como é que a pandemia impactou o tratamento dos pacientes com câncer? O que aconteceu nesses dois primeiros meses, agora acho que três primeiros meses, né?
Então, acabou que a gente foi verificado, né, pelas sociedades brasileiras, que realmente as pacientes que estavam em tratamento teve um certo impacto no que diz relação à marcação de cirurgia, até mesmo tratamento com quimioterapia. Muito foi também pelas decisões institucionais, de hospital ou clínica, mas um dos grandes motivos foi também medo dos pacientes, né? De saírem de casa para fazer o tratamento, ou medo de se contaminarem pelo coronavírus no hospital, ou na clínica, ou até no transporte público. Então, acabou que tudo isso impactou, né, no tratamento do paciente com câncer.
E isso é muito grave, né? Porque um paciente com câncer, dependendo do estágio da doença e do tipo do câncer, ele corre risco de vida, né?
Sim, acaba que os pacientes, aquela coisa, o câncer não pode esperar. Né? A pandemia já deixou, veio com tantas coisas no sentido de não ter contato, abraço, e os pacientes com câncer têm ainda que ter um enfrentamento do câncer, tem toda a questão emocional, e acaba que a gente, tudo isso interfere, né, com o paciente, e acaba que o paciente em si, ele precisa de fazer os exames de sangue, por exemplo, fazer quimioterapia, precisa de fazer os exames de imagem. E se ele não faz esses exames, às vezes até interfere no tratamento, no segmento do tratamento dele. E os pacientes com doença metastática, né, que tem doença em outros órgãos também, principalmente. E o medo também de adquirir o coronavírus e de ser um grupo de risco, né?
E o que pode se dizer para esses pacientes que estão evitando continuar o tratamento por medo?
Eu acho que a gente precisa entender que o tratamento oncológico não pode ser prejudicado, tem que ter uma conversa com seu médico, é fundamental saber o que pode ser adiado e o que não dá para esperar, porque tudo isso vai ser importante na melhora clínica do paciente e na cura também.
Sim. Doutora, nós estamos em São Paulo com o âncora Anchieta Filho e ele... Anchieta, você tem perguntas para a doutora?
Obrigado, Marli. Boa tarde, doutora Ludmila.
Boa tarde.
Doutora, isso também aconteceu por omissão dos poderes públicos ou foi mais medo mesmo do paciente?
Eu acho que foi mais do que questão também do medo do paciente. Eu não sei com relação à questão pública, porque... no hospital que eu trabalho também, que é do SUS, Hospital Universitário, a gente segue com os atendimentos normalmente. O que a gente modificou foi os pacientes de segmento, que a gente acabou esparçando um pouco mais a consulta. Mas todos os pacientes em tratamento seguem fazendo tratamento normalmente. A gente segue atendendo. Mas não posso dizer assim, não sei como está funcionando todas as instituições. Mas também tem a questão, né, da redução da equipe, muitas vezes pelo contágio, que é a questão do impacto na infraestrutura, que acaba lotando, às vezes, os hospitais né, pelo Covid. Não sei se tudo isso acabou, né, interferindo no tratamento do paciente oncológico.
Os médicos oncologistas relataram que chegaram até a entrar em contato com o paciente, por medo, por algum temor, se recusaram a fazer o tratamento?
É, a gente tem paciente que tem hipertensão, tem diabetes, é idoso, já é um grupo de risco. E aí, na verdade, o que eles ficam é na esperança de acabar essa pandemia. Então, assim, honestamente, acho que já teve casos assim, já tive pacientes que fica, como ele já é grupo de risco, ele fala, ah, vou fazer um tratamento, vou fazer uma quimioterapia que ainda pode levar a baixa da imunidade, será que não posso esperar mais um mês? Só que acaba que a gente não sabe quando vai acabar essa pandemia. Então, não tem uma previsão. Então, acho que a gente tem que conversar muito com esse paciente para que, e ter todo o cuidado no tratamento, todo o cuidado com a higienização do ambiente que ele vai frequentar na oncologia, para que ele se sinta mais seguro também.
Então, a sua recomendação não é para esperar, é fazer o mais rápido possível.
Sim, eu acho que quando a gente está lidando com câncer, o que a gente busca é descobrir o quanto antes e tratar o quanto antes para a gente conseguir curar a doença, né? Então, eu acho que quanto mais a gente esperar, maior o risco, às vezes, da doença aumentar ou acabar indo para algum outro órgão, vamos dizer assim.
Tá bom, doutora. Obrigado.
Eu que agradeço.
Doutora Ludmila, nós estamos no Rio de Janeiro com a Dáuria Gramático, que também tem perguntas. Dáuria?
Obrigada, Marli. Boa tarde, doutora Ludmila.
Boa tarde.
Então, na verdade, a gente sabe que há poucos hospitais de referência em tratamento de câncer. E, no caso, quando começou essa pandemia de coronavírus, a gente sabe que houve um susto em geral da sociedade, né? Pessoal, como é que ia encarar? Não seria melhor ter deixado de fora esses hospitais de referência em coronavírus, em vez de colocá-los para atender também coronavírus? Aliás, referência em tratamento do câncer, deixá-los de fora para atender o coronavírus.
É aquela coisa de se fazer uma ala livre, né, de coronavírus, ter uma separação. Eu acho que seria super interessante, né, ter toda essa infraestrutura, porque acaba que o paciente que vai fazer o exame de imagem numa ala que não tem nenhum coronavírus é muito mais seguro do que fazer o exame ou fazer qualquer procedimento ou andar, circular no hospital que tenha coronavírus, né? Então, acho que é mais uma questão também da gente ter infraestrutura para isso, mas eu acho que o que você falou é o ideal.
Mas acredito também, doutora Ludmila, na verdade seja bastante difícil, porque, por exemplo, vamos supor que se fica uma ala de um andar inteiro isolado para o coronavírus e o restante para o atendimento normal, habitual, né? Mas, por exemplo, o tomógrafo não tem um em cada andar, vai ter que ser usado por várias pessoas.
Então, o hospital todo, né? Uma infraestrutura é muito complicado. Eu acho que é o mundo ideal, mas eu acho que é muito complicado, porque não seria só um andar, teria que ser teria que separar o hospital, vamos dizer assim. E é muito difícil ainda, mais agora que a gente está vivendo esse aumento de número de casos, que às vezes chega um paciente que vai consultar, não sabe que tem coronavírus e pode já estar transmitindo o coronavírus, né? Então a gente chega numa situação que é muito delicada mesmo, porque às vezes você separa toda uma ala e às vezes aparece algum caso que tem coronavírus e acaba contaminando os gerais. Nós estamos vivendo uma situação bem difícil mesmo. Acho que tem que ter todo um pensamento de como lidar com tudo isso, né?
Se é uma pessoa que tenha já o seu tratamento de câncer e acaba pegando coronavírus, porque está o organismo mais debilitado também, né?
Pois eu acho que acaba que tudo isso a gente tem que... Não tem como fazer todo mundo que entrar para a clínica ter que testar e acaba que o resultado não sai imediatamente também, né? Não sei como seria o custo. É muita coisa mesmo envolvida, né?
Com certeza. Obrigada, então, doutora Ludmila.
De nada, eu que agradeço.
Com você, Maria.
Ok, obrigada, Dáuria. Doutora Ludmila Tomen, tem algum detalhe que a senhora gostaria de esclarecer, que não foi perguntado e que seja pertinente?
Eu acho que é mais para realmente reafirmar quem são os grupos de risco. Acho que é importante lembrar que os pacientes que já terminaram o tratamento, tiveram câncer não estão em tratamento, não são grupo de risco. É os pacientes que estão em quimioterapia, estão em tratamento e acabar de afirmar para a população que tem que manter esses exames de rastreamento, por mais que existe todo esse medo, porque quanto antes a gente fazer o diagnóstico precoce, melhor, né, para a cura desse paciente, para o tratamento acaba sendo menor ainda, né?
Ok. Eu agradeço muito a participação da senhora aqui. Nós conversamos com a doutora Ludmila Tomem, oncologista da Oncoclínicas Brasília. Agradeço muito, doutora. Muito obrigada. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Marli. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Espero ter contribuído um pouquinho com esse assunto.
Com certeza. Muito obrigada.